5. Walter Esteves Garcia. Paulo Freire, o grande pensador do século XXI. A primeira informação que gostaria de compartilhar aqui é a mesma que transmiti aos meus amigos do Instituto Paulo Freire, IPF, quando me convidaram para ser um dos fundadores daquele instituto. Disse-lhes que não era especialista em Paulo Freire, mas que, por circunstâncias fortuitas, acabei me ligando a ele de forma definitiva. Retornando ao ano de 1963, quando estava começando minha carreira no Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, CRPESP, e ainda acumulava a presidência do Centro de Estudos Pedagógicos Roldão Lopes de Barros, dos estudantes de pedagogia da USP, recebi um chamado do professor Laerte Ramos de Carvalho, que me disse textualmente, abre aspas, Walter, há um professor em Pernambuco do qual muita gente está falando e quero que visitem tudo que ele está fazendo por lá. Junto com você vão também o Celso Beisigel e o Luiz Pereira, fecha aspas. E lá fomos nós. Visitamos todos os locais em que se fazia algo sobre alfabetização e movimento de cultura popular em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Colhemos todos os materiais que encontramos. Celso, alguns anos depois, fez o melhor estudo que se conhece no Brasil sobre Paulo Freire. Eu fiz meu relatório com mais de 25 páginas e uns tantos quilos de apostila e dispositivos e tudo sumiu quando chegou 1964. Até hoje não consegui nenhuma informação sobre o paradeiro desse material. Desse contato inicial, sobrou uma amizade com Paulo Freire. O professor Laerte me pediu que convidasse Paulo Freire para uma conferência em São Paulo. Ele aceitou de pronto e fez uma exigência, aliás, duas. Queria viajar com Elza Maria Costa Oliveira e queria que alguém os acompanhasse depois para assistir um filme do Cinerama, a técnica revolucionária na época de cinema em terceira dimensão. Essa primeira conferência de Paulo Freire em São Paulo aconteceu no auditório do CRPSP e nunca se viu tanta gente como naquele dia. Foram mais de 3 horas de debates que deixou a todos, alunos e professores, muito impressionados. Laerte disse-me no dia seguinte que ia começar a rever muitas coisas e pensar em outras tantas que havia dito Paulo Freire na noite anterior. Depois aconteceu o que todos sabem e só vim a reencontrar Freire quando de seu regresso ao Brasil. Disso creio que Moacir Gadotti pode falar melhor do que eu. No início dos anos 1980, já vivendo em Brasília, acompanhei o processo de anistia de Freire e fui solicitado pela Unesco a convidá-lo para a abertura de um congresso de educação de jovens e adultos que o Escritório Regional da Unesco para a América Latina e Caribe, OREALC, desejava fazer no Brasil, desde que Paulo Freire fizesse a abertura do mesmo. Preparei ida a São Paulo e com Gadotti lá fomos nós jantar com Paulo Freire, certa noite em 1986. Paulo Freire ouviu atentamente o convite que transmiti em nome de Juan Carlos Tedesco, diretor da OREALC. Depois de refletir, disse que não iria, que não gostaria de prestigiar a cidade que o expulsou, e para arrematar, concluiu que não tinha nada a dizer sobre o tema. Notamos que ainda estava muito abalado pela morte de Elza e que não queria seguir falando sobre o assunto. Terminado o jantar, ele nos convidou para ir à sua casa, e aí surgiu aquilo que para mim passou a ser o fato que mais marcou a minha relação com Paulo Freire. Ele me pediu para acompanhá-lo a um dos corredores da casa onde havia uma série de diplomas pendurados, revelando láureas acadêmicas das maiores universidades do mundo, Bolonha, Harvard, etc., e me disse textualmente, abre aspas, "Vejo o que eu recebi ao longo desses anos de exílio, só que isto não me credencia para ser professor universitário em meu país", fecha aspas. Fiquei constrangido e seguimos conversando. Ao final, ele concordou em participar, mas impôs uma condição. Falaria o que bem entendesse. Então, a reunião da Unesco foi confirmada. Neste evento, Paulo falou uns 90 minutos, dos quais 2/3 do tempo foi uma declaração de amor à vida com Elza. Isso me fez refletir desde então sobre a trajetória acadêmica de Paulo Freire no Brasil. Entendo que vários trabalhos relativos a Paulo Freire, originários ou não de dissertações e teses, foram elaborados em função daquela vertente que o vinculou ao pensamento da esquerda católica, chamada progressista, e que tinha a ver com o pensamento da militância junto aos movimentos populares. A tese de cátedra que Paulo Freire concorreu em Recife, Educação e Atualidade Brasileira, que ele mesmo se recusou a permitir a publicação, só aconteceu graças a José Eustáquio Romão, no início deste século. Este trabalho já deixa entrever, naquele final de década de 50, a fecundidade do pensamento freiriano para os oprimidos. O trabalho de Celso Weisgel, 1972, no início dos anos 70, creio ser um dos mais completos sobre a obra de Paulo Freire. Termina fazendo uma lúcida distinção entre o Paulo Freire dessa primeira fase e a pedagogia do oprimido, que, a meu ver, eleva Freire à categoria de um pensador muito à frente de seu tempo. Celso nos adverte ao final de seu trabalho que talvez a impossibilidade freiriana frente ao regime militar estivesse expressando a imagem do ser proibido de ser. Dado que a educação popular no seio do Estado moderno veio se afirmando como um processo voltado para a conformação social e não para a modificação das estruturas sociais de dominação. Celso nos lembra também que a postura de Freire, elevando a categoria dos excluídos à condição de sujeitos históricos importantes nesse processo de dominação, amplia em muito as perspectivas de análise destas categorias oprimido-opressor. Creio que, assentada a poeira histórica de 40 anos passados, vários acadêmicos estão refazendo os percursos teóricos apontados por Freire e ajudando a dar corpo aos enunciados mais importantes deste grande educador. Afonso Celso Scocuglia, Carlos Alberto Torres, Celso Weisgel, Francisco Gutierrez, João Francisco de Souza, José Eustáquio Romão, Lisete Arellaro, Moacir Gadotti, Paulo Rosas, Osmar Fávero, para mencionar apenas alguns que estudaram ou seguem estudando Paulo Freire, estão desbravando novas fronteiras de reflexão que vão alargando, para a nossa alegria de brasileiros, a potencialidade universal deste pensador da educação do século XXI. É chegado o momento de reconhecermos isto e resgatarmos a importância de Paulo Freire dentro de nossos espaços educativos. Ainda agora acabo de ver um texto de Gustavo Sirigliano, no qual este educador argentino indica que, se Paulo Freire estivesse ainda entre nós, certamente estaria escrevendo A Pedagogia do Excluído. Romão acaba de finalizar o artigo Razões Oprimidas, onde desenvolve uma elevada reflexão sobre os desdobramentos epistemológicos do pensamento freiriano. Por esta breve nota, creio que é hora de resgatar, para o conjunto de pesquisadores brasileiros de universidades e centros de investigação, a importância fundamental que apresenta o legado de Paulo Freire para o desenvolvimento da educação no Brasil e em todo o mundo. Pede página 1. Walter Esteves Garcia é pedagogo, fundador do Instituto Paulo Freire, São Paulo, 1991, e autor e ou coordenador de livros nas áreas de educação geral, planejamento, gestão e administração escolar. Atuou em São Paulo como membro do Centro Regional de Pesquisas Educacionais, INEP, e na PUC São Paulo, como professor e como coordenador geral do Centro de Educação. Além disso, atuou como especialista em educação convidado junto à Unesco, ao Ministério da Educação e ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD.